Renascença, a par com o mundo.
Edição do meio-dia, tempo de São Bento à sexta e falamos da política nacional, Sérgio.
E esta semana é caso para dizer, vai Ronaldo.
A bola para Nani com o peito, a admirar Moutinho, grande passo, é para Cristiano, vamos lá Cristiano!
Esta é uma boa notícia porque demonstra que as contas públicas em Portugal vão num sentido de consolidação, uma consolidação que é sustentável e que é duradoura.
Vamos para o golo!
É que o crescimento do segundo trimestre, perdão, vem a ser superior a 3%.
Vai para o golo, Cristiano!
Em janeiro de 2018 ninguém vai pagar sobre a taxa.
Ninguém consegue ser tantas vezes o melhor jogador da Europa ou do mundo sem consistência, trabalho e capacidade de visão do que é essencial. Mas quem quer que tenha pensado nisso ou dito isso, por uma vez não pensou mal.
A jogada de Centeno Ronaldo, com comentário de Marcelo. O comentador Marcelo, o Ronaldo do Ecofin, como afirmou o improvável Wolfgang Schäuble, o ministro alemão das Finanças, jogada a marcar o início deste São Bento à sexta, com Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e Pedro Benevides, editor de Política da SIC. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Pedro Benevides, temos mesmo um Ronaldo no Ecofin? Não causa estranheza ter sido Schäuble, de acordo com o site político, o autor desta frase?
Causa muita estranheza uma série de coisas à volta dessa... Aliás, as histórias que circulam à volta de Mário Centeno causam todas muita estranheza. Para já, desde logo, porque tudo isto que nós estamos a falar aqui vem de fontes portuguesas. Até agora, não, que eu, pelo menos que eu me tenha percebido, não houve nenhuma confirmação. Também é verdade que não houve nenhum desmentido oficial dos alemães relativamente a esta frase que terá sido proferida pelo ministro alemão das Finanças. Em todo o caso, é estranho também perceber o que é que ele quererá dizer com isto. Se é um tom irónico, se de facto ele disse isto, se foi em tom irónico, se foi num tom condescendente, se foi de facto com algum sentido de admiração, porque isto é uma história um bocadinho do patinho feio, que não tinha jeito para a política, que tinha ali uma série de contas que todos adivinhavam que não iam bater certo e que de repente tem aqui uma série de trunfos que são celebrados aparentemente por toda a Europa. Portanto, se ele é o Cristiano Ronaldo, vamos ver, ele de facto tinha uma missão difícil pelas mãos, porque eu já nem digo relativamente àquilo que ele próprio pensa, que é o pensamento estruturado e a formação e de Mário Centeno, que de repente ficou com a missão de governar as finanças de um governo que é apoiado por partidos que têm pensamentos radicalmente diferentes. Ele de facto conseguiu fazer aqui uma espécie de quadratura do círculo e tem aqui alguns resultados para apresentar. Vamos ver se de facto ele vai continuar a produzir, a marcar golos desta forma, e se tem aquele contrato, aquela contratação para o estrangeiro que já parece que está a ser prometida para o Eurogrupo. Vamos
lá
ver.
Está,
para ver.
E Eunice, poderá dizer esta, enfim, nada foi desmentido, esta declaração do ministro alemão das Finanças, Centeno, a liderar o Eurogrupo?
Eu acho que cada vez tudo aquilo que nos parecia improvável parece mais provável. E se vier a acontecer, acho que já nos começamos a habituar a ser surpreendidos e qualquer dia tudo isto é uma grande normalidade. Agora, tudo isto tem um lado tão irónico, para além do ministro das Finanças alemão elogiar ou pelo menos ironizar com o Mário Centeno.
A verdade é que há golos, não é?
A verdade é que há golos e há vitórias. E depois termos o Presidente da República, que ainda há poucos meses quase que corria com o Ministro das Finanças.
Por causa do caso dos SMS, não é?
Exatamente, por causa do caso dos SMS ligados à Caixa Geral de Depósitos e a António Domingues. Agora, vir dizer que o Ministro das Finanças, se disse isso, acertou por uma vez na vida, que também o Presidente dizer isto...
Que às vezes excedem-se.
Não, mas em relação ao que ele disse, dizer que o Schäuble, se disse isto por uma vez, acertou, isto quase que merece uma cartinha do embaixador alemão ao assessor diplomático do primeiro-ministro, porque então só acerta agora. Mas Marcelo acaba a elogiar Centeno, que há poucos meses dizia que só ficava no cargo, e fez questão de pôr isso num comunicado, uma coisa formal, que só ficava no cargo devido à necessidade de estabilidade. E, portanto, se calhar Mário Centeno vai fazer uma grande legislatura e ainda vai mesmo substituir aquele senhor de nome esquisito.
Parece que Marcelo atribui aqui a bola de ouro a Mário Centeno. Pedro, é um bom ponto. Que leitura fazer da declaração de Marcelo Rebelo de Sousa? Como dizia a Eunice, ainda há bem pouco tempo, quase que, enfim, forçava a saída do Ministro das Finanças por causa do caso dos SMS na Caixa.
Eu acho que é mais um daqueles exemplos de... Eu acho que o que parece claro é que Marcelo Rebelo de Sousa tomou como sua a missão de puxar pelas... Nós há bocadinho estávamos aqui, antes de começar o programa, a falar de uma expressão que, por acaso, que é um clichê, mas que se aplica bem, que é as forças vivas do país. E Marcelo Rebelo de Sousa tem feito isso muito, às vezes um bocadinho em excesso. Ainda na viagem à Croácia foi apanhado pelas câmaras da RTP a fazer prognósticos sobre os quais ele não tinha propriamente grande fundamentação, pelo menos não explicou publicamente qual era a fundamentação que tinha para anunciar aquele crescimento dos 3,2 que surpreendeu toda a gente. E o próprio Marcelo, quando depois foi confrontado e lhe perguntaram onde é que ele tinha ido buscar aqueles números, ele ficou ali numa pausa um bocadinho desconfortável, sem saber bem o que é que havia de
responder. Se bem que voltou a dizer que era provável que se chegasse a tendência,
era,
não é?
Era provável, mas era um cenário. Depois a justificação então é maravilhosa, que é bem, é um cenário, podia ser outro, há outros cenários, na verdade, há o 3,1, 3,3, há o crescimento negativo, todos eles são cenários, ele por acaso escolheu dizer aquele, foi chato, foi perguntar-lhe exatamente porque escolheu aquele. Em todo o caso, ele tem feito este percurso. Eu acho que isto que a Eunice acabou de dizer é que demonstra um bocadinho às vezes a fragilidade com que estas declarações públicas são feitas. Às vezes isto parece tudo um bocadinho, não é amadora, mas é tudo assim um bocadinho ingênuo, vamos todos dizer aqui estas frases maravilhosas, assim, ele é o Ronaldo, se ele disse isso está certo, isso é... Mas é o mesmo homem que há uns dias parecia que estava a deixá-lo preso apenas por um fio, um pequeno fio muito, muito frágil, e que agora de repente está aqui a celebrar aqui o campeonato com o resto do governo. Enfim, são características deste presidente que eu acho que vão continuar a repetir seguramente daqui.
Sim,
mas
nos
próximos tempos não deveria ser mais cauteloso o presidente?
Claro que devia.
Ele costuma dizer que António Costa é um otimista irritante. Marcelo também neste caso não está a ficar nada mal
neste caso, e na tal declaração do 3,2, nesta declaração sobre o Centeno Ronaldo, Marcelo é assim, e quanto mais se entusiasma, mais que corre o risco de ter saídas destas. E, portanto, nós não estivemos lá, mas faço ideia, o entusiasmo de Marcelo no Luxemburgo, com centenas de portugueses a aclamá-lo, a ser recebido em ombros pelos imigrantes, tudo aquilo terá sido uma festa constante. E, portanto, Marcelo, em festa, torna-se mais otimista ainda do que o primeiro-ministro, que ele costuma tentar refrear o otimismo, e vai produzindo cada vez declarações mais entusiasmadas e mais otimistas. E ele próprio está a embarcar nesta onda que ele promove e que às vezes parece que tenta refriar um bocadinho, mas que é uma onda de otimismo e de descontração que o próprio presidente tem promovido bastante.
Continuamos com o Marcelo, mas recuamos um dia, uns dias, rebobinamos declarações do presidente. Para recuperarmos este apelo.
O que devemos evitar é perdermos tempo a descobrir quem teve o mérito de quê. Todos tivemos o mérito de tudo.
Puxamos à frente mais uns dias e no debate quinzenal desta semana escutamos isto a propósito da saída do procedimento por déficit excessivo.
Quer deixar de viver só dos rendimentos da herança que recebeu? Não se esqueça que recebeu um país a crescer, com o déficit a diminuir e muito.
Nós não vivemos dos rendimentos nem da herança. Nós invertemos a herança e estamos a gerar rendimento para o país. Revertemos as vossas medidas e, em vez do diabo, saímos do procedimento defensivo.
A memória desse lado é muito curta. E é tão curta, Sr. Primeiro-Ministro, que o senhor esqueceu-se de 2009. Falou do orgulho de 2007, falou do orgulho de 2008. Eu até lhe posso dizer qual é o número de coincidências entre o seu governo e aquilo que era o governo malfadado do Sr. Engenheiro José Sócrates. Aí, muitos puseram o país no buraco. Deste lado, todos ajudaram a tirar.
Ainda bem que me recordou o ano 2009. Sabe o que é que estava a fazer em 2009? Estava a reduzir em 40% a dívida da Câmara Municipal de Lisboa, de que tinha herdado de um conhecido seu apoiante.
Pedro Benevides, temos aqui um pequeno filme do debate quinzenal desta semana. Parece que o debate político passa apenas por eu é que sou o responsável. Faz lembrar, eu é que sou o presidente da Junta.
Exatamente.
Mas não sai muito disto.
Não sai muito disto. E eu acho que este debate quinzenal foi provavelmente o exemplo típico de como às vezes a classe política se afasta completamente das pessoas para quem está a trabalhar, para os cidadãos. Quer dizer, este debate foi feito em circuito interno, em circuito fechado. Terá entusiasmo. Eu não, às vezes digo que muitas vezes a política em Portugal funciona num circuito fechado em que estão os políticos e estão os jornalistas que cobrem política e toda a gente se entusiasma muito com aquilo que um diz e que o outro diz e depois de repente as pessoas cá fora estão a bocejar muito aborrecidas porque aquilo não lhes... De facto não tem nada a ver com o seu dia-a-dia, não lhes diz nada. Parecem sempre os papagaios que vão falando e vão dizendo a mesma coisa. E eu acho que já estamos numa fase em que nem nós próprios jornalistas já nos entusiasmamos com este nível de debate. Porque, de facto, aquilo que aconteceu ali naquele debate quinzenal serviu para pouco. Ou seja, foi cada um a puxar a brasa à sua sardinha, usando uma expressão que eu acho que aqui se aplica muito bem, e cada um a tentar recolher os méritos daquilo que foi feito e que, efetivamente, eu acho que é um trabalho que, ao contrário do que também tem sido o hábito na política em Portugal, não é um trabalho de legislatura. É um trabalho que foi consolidado ao longo dos últimos anos e é verdade que, por um lado, o governo de Pedro Passos Coelho tem mérito em alguma herança que deixou. Também é verdade que o governo de António Costa tem algum mérito por não ter desbaratado aquilo que foi feito e por ter posto em marcha outras medidas que eventualmente também produziram resultados. Agora, para as pessoas, eu acho que quem tem o mérito disto tudo, acho que é uma discussão perfeitamente estéril, que não chega a lado nenhum, contraria absolutamente aquilo que o Presidente da República disse. E eu acho que desta vez Marcelo Rebelo de Sousa falou com muito bom senso, dizendo que é inútil estarmos a discutir, o mérito é de todos, sobretudo, e isso, de facto, os agentes políticos tiveram esse cuidado, o mérito é dos portugueses, que muitos deles passaram esforços bastante violentos nos períodos da Troika e que, portanto, agora há alguns, saberá bem recolher alguns dos...
Mas no dia da saída do procedimento por déficit excessivo, e eu acho que estiveram todos razoavelmente. O Presidente disse o que devia ser dito. Passos Coelho não teve acrimónias, teve relativamente bem, traçou objetivos e não foi naquele discursozinho que depois no debate quinzenal o Luís Montenegro e a Assunção Cristas foram por aí, mas Passos na segunda-feira não, o discurso de o mérito é nosso, o mérito não é vosso, embarcou também um bocadinho no discurso do mérito é de todos e sobretudo dos portugueses, e é nisso que as pessoas se reveem. Agora, Luís Montenegro e sobretudo Assunção Cristas tiveram muito mal em levar o debate quinzenal para esse lado. Com Assunção Cristas, eu acho que ela, ou o Parlamento não é de todo a praia dela, ou ela, na maior parte dos debates quinzenais, não consegue acertar no tom. Torna-se muitas vezes demasiado ofensiva mesmo. E neste caso foi, parecia, quem a ouvisse, parecia que o mérito era só do governo anterior, não havia mérito nenhum deste governo. E depois, para mim, a Assunção Cristas teve outro momento de grande irresponsabilidade neste debate quinzenal, que foi quando perguntou ao governo se podia garantir por inteiro a segurança de todos os portugueses na Venezuela, que é uma pergunta que, obviamente, não se pode fazer. Teve a resposta que merecia, que foi que esse assunto tinha sido discutido numa comissão à porta fechada e que os deputados tinham respeitado isso mesmo, os deputados dessa comissão, mas na política não vale
alguma,
tudo.
Alguma falta de preparação também?
Eu acho que é um bocadinho a política do vale tudo e de querer. Assunção Cristas está neste momento numa luta de afirmação pessoal e numa luta autárquica ao mesmo tempo.
Talvez pressão demais, porque têm cometido aqui vários erros, precisamente então no terreno autárquico, têm feito um caminho que parecia sem grande dificuldade para ela, para ter um resultado bastante favorável, e agora nos últimos tempos têm feito...
E esses erros têm-se notado muito nos debates quinzenais, com a história do metro há 15 dias, agora neste debate com esta reclamação quase que por inteiro para o governo anterior da saída do procedimento por déficit excessivo. Esta irresponsabilidade sobre a Venezuela, eu acho que mais vale a solução de cristas.
É de facto um terreno que é a política externa em que, independentemente do governo que esteja em funções, seja PS mesmo com as características que tem este governo, seja PSD, CDS, a política externa de facto é daquelas áreas onde não há grandes mudanças verdadeiramente na forma como o país se posiciona.
E no caso da Venezuela é uma questão de prudência também, como e não fazer chicana política com um assunto que é muito importante, sensível, que pode ser muito grave, que é muito sensível e que é preciso tratar com pinças. Eu acho que a Assunção Cristas precisa de parar um bocadinho, respirar fundo e recomeçar.
Respiramos também nós um pouco, viramos a página neste São Bento à Sexta. Vamos até às jornadas parlamentares do Partido Socialista em Bragança. Ora, Carlos César já veio nas últimas horas dizer que, ao contrário de outros, o PS não escolhe destinos turísticos para as jornadas parlamentares. Foi por isso até ao interior. É lá que está em Bragança a repórter Susana Madureira Martins. Susana, boa tarde. Estás com a deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, que é de Bragança. Está-se mal em Bragança? Não, pois não.
Ah, olha, pode ser uma questão que vou colocar à deputada Júlia Rodrigues, ela que é uma bragantina, se está mal ou não aqui em Bragança.
Não, estou bem. Acho que acolhermos as jornadas parlamentares do Partido Socialista é realmente uma grande honra, uma oportunidade para mostrarmos o que de bom se faz num distrito desertificado e envelhecido como o nosso. E, portanto, julgo que o Partido Socialista dá e valoriza, à semelhança de outras jornadas que fez no interior do país, como a Guarda e Vila Real, valoriza o contacto com as pessoas, com as empresas, com as instituições, salientando essencialmente os casos de sucesso nas várias áreas de quer de investigação no Instituto Politécnico de Bragança, quer em fotografia, quer na produção agropecuária, muito importante para o nosso distrito. E portanto é uma honra muito grande receber aqui os colegas da Assembleia da República, dando visibilidade àquilo que nós temos de melhor no distrito.
Estamos no interior do país. É difícil ser-se uma cidadã deste interior e do topo do país, e é difícil posicionar-se como deputada, por exemplo, e como mulher na Assembleia da República?
Julgo que não, julgo que é uma honra muito grande representar este distrito. Nós estamos longe da capital de Portugal, Lisboa, mas estamos bem perto da Espanha, dos nossos vizinhos espanhóis, e portanto Madrid é aqui bastante mais perto até que Lisboa. E julgo que temos outras potencialidades e outras competências que se calhar outros deputados dos grandes centros não terão, ou seja, competências na área que têm a ver com sensibilidade especial para a agrofloresta, a caça, atividades sinergéticas que aqui no nosso meio são muito importantes. E, portanto, o meu trabalho na Comissão de Agricultura e Mar acaba por estar facilitado por este contacto com a natureza e com a agricultura no nosso distrito. E, portanto, eu acho que até por ser mulher e por ser de um distrito interior, julgo até que é um caso que me dá competências superiores aos meus colegas que são dos grandes centros.
A deputada Júlia Rodrigues é também a candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Mirandela. Em Mirandela come-se bem. Aqui por esta zona é uma das características.
Sim, nós aqui temos uma excelência de produtos, temos uma capacidade enorme de saber receber. Até Miguel Torga dizia: entre quem é, e portanto nessa altura entra-se facilmente no meio da casa dos nossos conterrâneos, e julgo que a gastronomia é um ponto forte da nossa cultura, e a forma de receber, de acolher, a simpatia com que as pessoas estão abertas aos nossos convidados, e isso faz deste distrito uma região com potencial turístico interessante, desde que hajam realmente políticas públicas de discriminação positiva para o interior do país, que tenhamos a capacidade de trazer investimentos e a criação de emprego, que é fundamental para as pessoas virem até cá e ficarem por cá, porque realmente nós temos qualidade de vida, temos acesso à ocupação de tempos livres fantásticos, junto da natureza, passeios pedestres. Temos alguma oferta de BTT, que agora está muito em voga, temos uma oferta para termos qualidade de vida a jovens casais muito interessante. Precisamos é de que haja investimentos, infraestruturas para as pessoas poderem trabalhar e constituírem família.
Muito agradeço à deputada Júlia Rodrigues, ela que é então candidata também às autárquicas de outubro deste ano à Câmara Municipal de Mirandela e que está aqui presente nestas jornadas parlamentares do Partido Socialista em Bragança e que terminam mais logo com a habitual intervenção do secretário-geral do PS e também primeiro-ministro António Costa.
Obrigado, Susana. Susana Madureira Martins, repórter da Renascença, que acompanha as jornadas parlamentares do PS. Pode não ser, Pedro Benavides, um destino turístico preferencial em Portugal, mas como ouvia-se, come-se muito bem em Bragança. Para que é que servem estas jornadas parlamentares? Não passará de um encontro entre conhecidos, para que é que servem afinal?
Olha, para já servem para a Susana Martins, que eu tenho visto no Facebook, tem comido muito bem. Eu estava a perguntar se comia muito bem, mas ela sabe porque eu já vi provas de que ela tem comido bem.
Todo um roteiro gastronómico.
Exatamente, é temos visto. Em todo o caso, eu acho que estas jornadas parlamentares, como eu acho um bocadinho tudo o que se passa na vida política nacional, acho que tem um objetivo que é um bocadinho os partidos marcarem a agenda, conseguirem ganhar ali algum espaço mediático. É verdade que eles aproveitam também para fazer reflexões e tomar posicionamentos relativamente a determinados temas, mas hoje são cada vez mais espaços para os partidos ganharem uma cobertura mediática e colocarem determinados assuntos na agenda que às vezes escapam no dia-a-dia. São pensados para os grupos parlamentares, obviamente, planearem a sua atividade política, mas eu acho que servem também um bocadinho para isto. Se são bem aproveitados ou não, já é outra questão, tendo em conta as declarações de Carlos César sobre os destinos turísticos dos outros partidos, onde eu acho que ele sem intenção afetou até o Bloco de Esquerda.
Pois, eu acho que ele não se lembrou que o Bloco de Esquerda
também estava no Algarve, também vai para o Algarve fazer as jornadas parlamentares. Portanto, é que foi um disparate tão grande que honestamente nem sequer percebi. Depois, pronto, isto, enfim, foi um disparate que aparentemente não terminou, porque ainda hoje há reações do PSD. Isto vai continuar assim mais uma novela daquela.
O PSD tem jornadas parlamentares no Algarve no início da semana, mas o Bloco tem no fim da próxima semana também no Algarve. Eu acho que estas jornadas parlamentares do PS têm um dado político muito interessante, que se calhar não é daqueles muito, muito óbvios, mas que passou bastante pelo discurso de Carlos César ontem e também de Ferro Rodrigues, que é tentar centrar um bocadinho o PS. Há uma preocupação muito grande no PS, manifesta sobretudo por Carlos César, de não perder o centro, de não ir por derivas demasiado esquerdistas e, portanto, Carlos César ontem, quando visitou uma IPSS e quase que apelou ao governo para não hostilizar as IPSS. Exatamente. Ferro Rodrigues, quando para ontem disse que nem para a direita nem para a esquerda, sim. Há esta preocupação do PS não perder o centro.
Dois isso... grandes defensores desta solução de governo e que em momentos iniciais pareciam muito à vontade para se para
sim,
se
mas que agora abrir. Tentam centrar sim. Um bocadinho o discurso e isso é muito importante para o PS.
Fica essa ideia. Agradeço Pedro Benavides e Eunice Lourenço. Chegamos ao fim de mais um São Bento à Sexta. Regressamos, claro, na próxima semana.